Nós vamos conversar agora com a Célia Tavares, do PT, ela que é pré-candidata à prefeita de Cariacica. A Célia, ela foi secretária de Educação no município de Cariacica durante 8 anos, entre 2005 e 2012, na administração de Helder Salomão. Disputou uma chapa de vice-governadora em 2014, foi candidata a senadora também em 2018. Ela é professora com graduação em História e Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo e também tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e agora se coloca também na disputa para prefeita de Cariacica. Célia, muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro.
Falei tudo certinho aqui do seu currículo?
Tudo correto.
Tá, joia. Então, Célia, a gente tem feito essas entrevistas, né, com os candidatos pela manhã de Vitória, à tarde estamos focando em Cariacica. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados é: por que você quer ser prefeita de Cariacica?
Olha, Leandro, como você disse, eu fui secretária de Educação de Cariacica nos 8 anos do governo Helder Salomão. Portanto, eu conheço a máquina. Fizemos importantes transformações na nossa cidade. Demarcamos uma diferença substancial da educação do município de Cariacica antes do governo Helder e depois do governo Helder. Contribuí como secretária em outras áreas, porque o governo Helder ele fez muitas ações na cidade, muitos planejamentos, e eu participei efetivamente desses planejamentos para melhorar a nossa cidade. E nós estamos vendo que nos últimos 8 anos, Cariacica perdeu o rumo do desenvolvimento. Então eu quero ser prefeita para recolocar Cariacica no rumo do desenvolvimento. Me sinto preparada, bastante preparada, para fazer Cariacica voltar a ser feliz.
Célia, e o seu currículo é muito ligado à educação, né? Você tem aí uma experiência grande como secretária, né? Durante 8 anos nessa administração do Helder Salomão, além da sua carreira acadêmica e por atuar como professora. Então, educação é a sua principal bandeira nessa campanha?
A educação é uma importante bandeira, mas não só a educação. Claro que por ser professora, ter 35 anos de experiência, nós vamos cuidar muito bem da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos adultos e das pessoas idosas, porque é sempre tempo de estudar, né? Não podemos nunca deixar de lembrar da educação de jovens e adultos. Mas Cariacica precisa de atenção especial também em outras áreas. Né? Precisamos cuidar bem da assistência social nesses tempos de grave crise econômica, nesses tempos de pandemia, né? Aumentou a pobreza, aumentou o número, né, de desemprego e nós precisamos reestruturar, né, o atendimento à nossa população. A saúde, a gente só tem um pronto atendimento que atende 24 horas, a nossa população se ressente muito disso, então nós precisamos reestruturar as nossas unidades de saúde, gradativamente ampliar o atendimento à nossa população. E nós precisamos pensar em políticas integradas que cuide da segurança, porque nós precisamos garantir à nossa população, dentro dessa articulação que eu falei, um desenvolvimento urbano, que cuide, né, da segurança com cidadania, através da promoção dos direitos humanos, da criação de espaços públicos seguros. Eu listei aí agora para você alguns temas importantes, mas eu quero, sim, dizer, Leandro, que nós fizemos um programa de governo discutido com a nossa população. Nós contamos com a colaboração direta de mais de 70 pessoas que são especializados em diversas temáticas. E fizemos 10 plenárias virtuais. Nessas 10 plenárias, nós ouvimos mais de 800 pessoas. Portanto, é um programa de governo que pensa ao todo da cidade. Reuniu o conhecimento técnico com a vivência do dia a dia de cada cidadão, cada cidadã do nosso município. Então, são muitas as demandas. e nós temos que cuidar muito bem da nossa cidade. O cariaciquense se ressente da ausência da prefeitura. A nossa prefeitura não está próximo dos problemas que a nossa população vive.
Bom, Célia, como a senhora disse, né, acabou dando aí vários temas para a gente perseguir aqui durante essa entrevista, mas vou aqui pelo final, quando a senhora citou aí segurança, e a segurança certamente é uma das principais preocupações do morador de Cariacica historicamente, né? A cidade, infelizmente, tem um histórico, né, muito ligado aí à violência. Passa nesse momento até por um projeto de atuação da Força Nacional, né, que é uma atuação aí por parte do governo federal em parceria com a prefeitura. Queria que a senhora avaliasse essa atuação da Força Nacional e se seria do seu interesse, caso prefeita, manter esse trabalho na cidade.
Olha, Leandro, os dados nos mostram que a presença da Força de Segurança, ela passa apenas uma sensação de segurança. O que que é a sensação de segurança? As pessoas veem as polícias circularem. E porque veem a circulação da polícia, se sente segura. Entretanto, os dados, como você bem disse aí, não nos satisfazem, né? O índice de violência, de criminalidade, eles não baixaram, né? De modo que a gente possa dizer, olha, a presença das forças de segurança trouxeram a segurança para o nosso município. Não trouxeram. Por quê? Porque, na verdade, não se trata apenas de presença policial. E eu não estou aqui querendo dizer que não precise. O que eu estou querendo dizer é que é necessário que se tenha um plano articulado de outras políticas que atendam às necessidades. Que outras políticas? Por exemplo, a gente precisa ter uma política municipal voltada para a nossa juventude. Criar um plano municipal da juventude e ter um comitê gestor de políticas integradas. Educação, cultura, esporte, formação profissional, geração de trabalho e renda. Se a gente não fizer a articulação das diversas políticas, o que que a gente vê acontecendo? A gente vê nossos adolescentes e nossos jovens sendo presas fáceis do tráfico, por exemplo, que é um problema sério que a gente sabe que tem relação direta com a criminalidade. Então, é preciso pensar também e implementar uma política de promoção do direito das mulheres, porque quando você olha os índices, né, de violência, nós vamos ver lá as mulheres sendo vítimas da violência. E nós temos que ter ações de prevenção e acolhimento à mulher em situação de violência doméstica ou familiar. A gente precisa ter ações políticas de promoção da cidadania LGBTQI+, assim como a gente precisa ter uma política de promoção da igualdade racial. Todos sabem que as vítimas principais da violência são nossos jovens negros. Então, nós precisamos urgentemente pensar políticas que façam essa promoção da igualdade racial. A gente vê agora constantemente a imprensa mostrando o quanto o racismo estrutural está contribuindo para que a violência se alarde.
Certo.
Quando se trata de pessoas mais famosas, aí circula mais a informação. Mas quando se trata de violência, quando se trata do negro, da negra pobre, da periferia, né, não se tem a mesma ênfase na necessidade de combater o racismo.
Agora, candidata, a senhora falando aí sobre uma série de ações que deveriam ser feitas, né, no campo social, muitas delas com atribuições, principalmente na segurança, que são atribuições do Estado, né? O município pode trabalhar da sua forma, mas tem um limite onde ele pode atuar, mas o Estado, principalmente na segurança, ele tem uma responsabilidade até pela questão dos entes federativos no país, né, ser assim essa divisão. Então, queria perguntar para a senhora também, caso eleita prefeita, como seria a sua relação, a sua interlocução também com o governo do Estado, o governo do governador Renato Casagrande?
Como você percebeu, Leandro, quando eu fui falar do que a gente faria para a segurança, eu não falei que nós vamos fazer trabalho de polícia, porque, como você bem disse, isso é atribuição dos outros órgãos, né? se é atribuição do governo do estado, se é atribuição do governo federal. Nós não temos, enquanto município, poder de polícia, né? Nós temos, sim, o poder de articular políticas sociais que fazem um trabalho preventivo, né? Para que a gente possa inibir situações de violência. A nossa relação com o governo do estado, nossa relação com o governo federal, será sempre uma relação de articulação, de proximidade, porque os três entes, municipal, estadual e federal, nós três, né, eu sendo prefeita, temos atribuições constitucionais e cabem aos três ter os cuidados devido ao nosso povo, à nossa população. Portanto, nosso trabalho será sempre de ser esta pessoa, esta liderança que vai articular as políticas necessárias para garantir segurança para a nossa população.
Candidata, a cidade de Cariacica, ela tem uma zona rural muito grande, né? É uma particularidade de Cariacica. Compreende boa parte aí do município. Existe algum planejamento, alguma proposta também para atender as várias famílias cariaciquenses que trabalham na agricultura?
Eu tenho uma relação de proximidade muito forte com os nossos agricultores, Leandro, porque quando eu fui secretária de Educação, fomos nós que colocamos em prática, né, uma proposta que foi criada no governo Lula de aquisição de alimentos para alimentação escolar da agricultura familiar. Então, quando nós implementamos essa política, nós tivemos uma aproximação muito grande com eles. Porque qual é a maior preocupação de quem trabalha na terra, né, dos nossos trabalhadores rurais? É que a sua produção tenha venda, tenha mercado consumidor. E quando nós passamos a utilizar, né, que 30% dos recursos da alimentação escolar comprasse dos nossos produtores, eles tiveram a garantia de venda dos produtos. E eles são muito gratos, porque nós fizemos um trabalho de implementação, de organização e de valorização do nosso homem e mulher do campo. Além disso, nós fizemos agora para o programa de governo uma plenária para discutir a nossa agricultura. E eles colocam questões muito importantes que são necessárias que sejam feitas. A regularização fundiária, porque muitas vezes se fala de regularização fundiária pensando na zona urbana, mas precisa ter regularização fundiária também no campo. Eles colocam fortemente a necessidade de melhoria da eletrificação rural. Eles colocam fortemente a necessidade de que eles tenham internet, né, que se expanda a internet, internet com qualidade, porque nós estamos vivendo tempos em que, se você não tiver hoje uma internet, você deixa de fazer vendas, você deixa de fazer negócios. E o nosso homem e mulher do campo, eles estão atentos a esta questão. E fizemos uma outra coisa, não sei se você sabe, os ouvintes sabem, mas nós criamos uma escola do campo e estação de ciências em Alto Roda d'Água, num terreno de mais de 500 mil metros quadrados, numa estrutura onde nós colocamos a primeira escola de tempo integral para atender os filhos e filhas dos nossos agricultores, com quadra, com laboratórios, com o melhor observatório astronômico do estado do Espírito Santo. E nós, quando adquirimos este imóvel, nós fizemos uma reunião com o Conselho Rural do nosso município para que eles conhecessem a propriedade e dissessem se eles estavam de acordo que a prefeitura adquirisse aquele imóvel. E eu me lembro até hoje, né, do Conselho Rural visitando o espaço, e eles disseram: secretária, a gente acha muito importante, mas a gente não acredita que isso vai ser nosso. Mas demos sequência aos trâmites legais, adquirimos o imóvel e colocamos em funcionamento a Escola do Campo e Estação de Ciências Margarete Cruz Pereira. O que que nós queremos acrescentar agora? Porque o município oferta nessa instituição o ensino fundamental. Nós precisamos agora ter lá, né, o ensino médio. E isso tem que ser feito em parceria com o governo do estado, porque cabe ao estado a oferta do ensino médio. Assim, desse modo, né, os filhos dos nossos trabalhadores rurais fazem o ensino fundamental e podem dar sequência a cursos de ensino médio, certo, dentro da área deles. Técnico agrícola, por exemplo.
Candidata, agora a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista. te fazer uma pergunta agora mais voltada para a política. O país, de uma forma geral, está vivendo um momento de muita polarização já há alguns anos, discursos com muita raiva e muito ódio sendo levados para a política. Queria saber da senhora, essa é uma eleição municipal, mas se a senhora acredita que esses fatores também podem contaminar o processo eleitoral em Cariacica, principalmente a senhora como candidata do Partido dos Trabalhadores, que é um dos partidos que mais se viu aí no meio desses discursos, né, principalmente nas últimas eleições. Qual é a sua perspectiva, inclusive, como representante do partido, tentando, né, retomar aí a cadeira que já foi do partido, e a senhora até fez parte aí no mandato do Helder Salomão?
Olha, a minha avaliação é uma avaliação que tem uma relação direta com os princípios que o meu partido defende, que é o Partido dos Trabalhadores. Os princípios que nós defendemos, eles se embasam no compromisso intransigente em defesa da democracia, da justiça social, do respeito à pluralidade de ideias e à participação cidadã. Então, eu entendo que estas questões estarão em pauta, sim, defesa da democracia, até mesmo porque você disse, né, de vez em quando a gente escuta falar, são falas de atentado à democracia, a defesa da justiça social, respeita a pluralidade de ideias, quando você menciona essa questão do ódio. Olha, é inconcebível que a gente tenha pessoas que disseminem tanto ódio como a gente tem visto. Portanto, esse ódio, ele emana, ele sai de pessoas que não respeitam a pluralidade de ideias. E qual vai ser o nosso papel? O nosso papel é, nós queremos discutir a cidade de Cariacica, nós temos os problemas locais. Entretanto, reconhecemos que essas coisas não se dissociam. Eu não posso falar dos problemas locais de Cariacica e não reconhecer que eu preciso de democracia. Na verdade, nós precisamos de democracia. Nós precisamos respeitar a opinião do outro. O que estará em julgamento pelo povo será quem está melhor preparado para governar Cariacica. E se esta pessoa que está melhor preparada tem sensibilidade suficiente para reconhecer que o outro é uma pessoa digna de respeito. Então, quando você diz, né, o PT quer voltar a governar Cariacica, o PT quer governar voltar a Cariacica, porque Cariacica, o povo de Cariacica, tem saudades do período do governo Helder Salomão. É por isso que a gente está dizendo, né, nós vamos disputar uma eleição, porque Cariacica merece ser feliz de novo.
Okay.
Todas as pesquisas apontam para isso. Então, nós estaremos falando, sim, do legado do prefeito Helder Salomão e estaremos dizendo que o orçamento participativo vai retornar, que a população vai ter o direito de conhecer todos os dados, todo o orçamento e decidir onde nós devemos aplicar o recurso, né, que é resultado dos impostos que se arrecada na nossa cidade.
Candidata, um minutinho final para a senhora fazer suas considerações finais e por que o eleitor de Cariacica deve votar na senhora aí em novembro.
Eu sou Célia Tavares, né, sou professora há 35 anos, fui secretária de educação nos 8 anos do governo Helder, fizemos grandes transformações na educação da nossa cidade. Agora nos sentimos preparadas para, em todas as áreas, cuidarmos da nossa cidade, na área da assistência, na área da saúde, na área da cultura, dos direitos humanos. Nosso povo de Cariacica quer participar, o povo de Cariacica quer a prefeitura próxima, né? O povo de Cariacica não aguenta tantas ausências, tanto distanciamento. E eu, Célia, estarei no dia a dia do nosso povo, né? E sei, conheço os problemas e vamos juntos buscar as soluções e transformar Cariacica, para Cariacica ser feliz de novo.
Célia Tavares, do Partido dos Trabalhadores, candidata à prefeita de Cariacica, deu entrevista aqui para a gente. Muito obrigado, candidata, e uma boa campanha, boa sorte para você aí nas eleições.
Eu agradeço, Leandro. Um abraço a todos e todas.